Tainã Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, diretamente para a Rádio Difusora, YouTube e também no Spotify. Programa Francamente, todos os dias com você. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, compartilhar nossos vídeos, também indica pauta pra gente. E hoje, gente, eu tenho uma pauta muito especial. Eu não tenho roupa para esse evento. Tentei aprender latim, não consegui. Tentei aprender italiano, no máximo uma música da Laura Pausini ali, uma música do Renato Russo, porque hoje estou com italianíssimo aqui. Já tá naturalizado, já é brasileiro e mais do que isso, já é jundiaiense. É um jundiaiense lá da colônia, não é mesmo? Eu vou dispensar maiores apresentações, porque nós vamos descobrir e saber mais da história dele aqui no programa. Mas eu devo começar o programa dizendo, padre, eu pequei. Padre Giuseppe aqui comigo hoje, tudo bem? Bem-vindo.
Um prazer, prazer, prazer. Não, é uma honra muito grande. Eu me sinto em casa, em Jundiaí me sinto em casa. Eu sou italiano, porém tenho mais anos de Brasil do que de Itália, viu? Tenho 52 anos de Brasil, 27 anos de Itália, então...
Mas não somados, né?
Somados.
Somados?
Somados.
Qual que é o segredo dessa pele? É o vinho. Fala que é o vinho.
Não posso esconder.
Escondendo também, segredos de
também
beleza.
É o vinho, mas também, não, é trabalhar, é se dedicar, é ficar feliz, viver a vida... Tudo isto ajuda para ter uma veieira sadia.
Uma veieira sadia, muito bem.
Sim.
Quero saber da sua infância. Nasceu na Itália.
Nasci na Itália.
Veio quando para cá? Mas quero saber da sua infância lá primeiro.
Não, nasci na Itália depois da Segunda Guerra Mundial.
Uau!
E nasci na Redondeza de Veneza. A minha cidade, o meu espaço é Veneza, e entroterra de Veneza. Fiz tudo aquilo que tinha que fazer lá na Itália, fiz os meus estudos, filosofia, teologia, Roma, Milão. Depois, quando amadureci, recebi o sacramento da ordem, então me convocaram para vir no Brasil, porque eu faço parte de uma congregação de padres missionários para os migrantes.
A vocação, o chamado, teve esse momento na sua vida? Porque você falou aqui para mim, o senhor falou que estudou filosofia, teologia. Como você já vai chegar no Brasil, calma.
Sim,
vamos segurar na Itália aqui um pouquinho. Que momento foi esse? Era comum tornar-se padre? Como que era isso? Quando isso aconteceu na sua vida?
Não, o acordar para a vocação foi bem na minha infância.
Já na infância?
Eu tinha simplesmente 12 anos quando entrei no seminário. Uau. Ninguém me mandou, ninguém me empurrou, foi escolha minha. Também aqueles tempos, sabe, os seminários estavam lotados. Agora precisa estudar porque era assim, mas naquele tempo, agora os seminários estão vazios. Então, aí no começo, despertou o interesse, despertou a vocação, percebi o chamado de Deus para aquilo aí, e daquela vez, já se passaram, faz de conta, no mais de 60 anos, nunca me arrependi um instante da vocação.
E como foi para a sua família? Porque muitas famílias que eu conheço aqui, pais de amigas que fizeram seminário e hoje, né, deixaram seminário, são casados, têm filhos, me contam muito que era um motivo de orgulho para a família. Quando um filho ia para o seminário, tinha uma coisa muito especial para algumas famílias, né? Em especial família cristã, obviamente, né? Você tinha irmão, brincava na rua...
Tudo, vida normal.
Vida normal.
Porém, a família, a comunidade, a paróquia, a espiritualidade, o grupo de jovens, tudo era um ambiente que favorecia tudo isto. Então, praticamente, em cada família tinha ou tinha uma freira, ou tinha um padre, ou tinha um seminarista, ou tinha um religioso. Era frequente isto. Então, a minha inspiração veio por figuras de padres que para mim me encantaram. Então, gente que acompanhava a juventude, gente que tinha uma força de presença no meio da juventude, então cativavam mesmo. E naquele tempo não tinha muito, muito barulho por aí. Era aquilo aí, era ambiente, escola, era igreja, era
tinha
comunidade.
Tinha um radinho para ouvir música naquela época, um radinho?
Em casa tinha um radinho.
Tinha radinho.
Sim, mas, porém não tinha uma mania como agora, a gente fica dependente de tudo isso.
É, eu pergunto justamente porque em muitas regiões e cidades pequenas, a igreja acaba sendo um lugar de relação social para além das relações espirituais, né? Então, o padre daquela comunidade é como se fosse um artista, né? A figura mais importante, uma figura que as pessoas se inspiram. É, eu conheço muita gente que se tornou músico dentro das igrejas, seja coralista ou seja de banda, enfim, mas tinha essa relação de formação da comunidade, né? Então, sim, os músicos saíam dali, professores, enfim, tinha essa relação.
A igreja era o referencial para tudo. De fato, naquele tempo, nos anos 50, não tinha... Ainda acho que não tinha descoberto a televisão. Então, tudo rodava ao redor da igreja. Sim. As festas, o futebol, era tudo comunidade mesmo, em comunidade em tudo e por tudo.
Tinha times de padre que jogavam futebol?
Tinha,
uma paróquia versus outra paróquia?
No seminário tinha time, não, times bons. Não, mas... O esporte também fazia parte da formação comunitária, sim, religiosa.
Tudo integrado, sim, né? Tudo integrado.
Mas depois era um ambiente muito sadio, muito, muito sereno, muito, muito família, muito colaboração, sabe?
E aí o senhor me falou que saiu ali da região de Veneza, foi para Milão direto.
Não, eu entrei a fazer parte de uma congregação de missionários, que então tem as suas casas de formação, primeiro Bassano, depois Como, depois Milão, depois Roma. Tinha várias etapas para onde a gente passava. E...
Como se fossem formações também.
Isso mesmo, isso mesmo.
Como foi chegar em Roma? Porque Roma, né... Temos o Vaticano, temos a figura, acho que a principal figura da Igreja Católica. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o senhor me corrija, eu repeti 3 anos a primeira comunhão.
Sim.
3 anos.
Mas o pior é que você
não
foi
uma boa aluna.
Se afastou ou está continuando na igreja ainda?
Eu ainda estou repetindo a crisma. 10 anos fazendo crisma.
Tá certo, né? Vai longe, vai
tô
longe.
Brincando.
É. Não, Roma é uma cidade que não cansa nunca. Roma é um museu, é... um mundo à parte. Então, para mim, no seminário tinha uma moto, não lembro o nome, mas... Então, a gente ia visitar toda Roma com moto, pegava um colega na garupa, íamos visitando, vendo, parando. Foi uma experiência muito bonita.
Quem era o Papa da época?
O Papa na época era, pera, te digo já, João XXIII, João XXIII, que começou o Concílio Vaticano II, mas depois já tinha entrado Paulo VI. Eu conheci vários papas por aí. Sim.
Jura? Sério?
João Paulo I, João Paulo II,
o Bento.
Bento. E agora o Francisco.
Francisco.
Sim, porque vira e mexe, a gente vai. Vira e mexe. Cada 2, 3 anos a gente vai para a Itália, porque afinal das contas nós somos filhos de chocadeira.
Então, tem família na Itália,
família.
Os irmãos ficaram na Itália.
Não tem um parente sequer aqui no Brasil.
Não?
Tenho muitos amigos.
Formou uma comunidade aqui no Brasil, mas familiar, tudo na Itália.
Uma, várias comunidades, porque sabe, de vez em quando o padre recebe cartão vermelho, então passa para outra. Não, mas não posso me queixar. Foram todas experiências positivas, bonitas. Nas comunidades a gente cresceu junto com o povo, na fé, na amizade. Foi, valeu, valeu, valeu.
Quando o senhor for ordenado padre, porque padre. Vai passando de fase, né? Vai passando, certo. Vai estudando.
É.
Que ano foi?
Fui ordenado padre na minha igreja paroquial lá perto de Veneza, 24 de abril de 1971.
Aniversário agora de não sei quantos anos.
Dia 24,
40, 50,
53. 53. Tô ficando velho, minha filha.
Tá jovem ainda. Tá jovem. É o vinho, gente. É o segredo, tenho certeza.
Sim, não.
É o vinho e a fé, tá? Só pra gente deixar bem claro.
Não tem nem dúvida.
Em 71 foi ordenado padre. E aí, como foi essa decisão de vir pro Brasil? Esse segundo chamado.
Não, quando o religioso se torna padre, tem um diálogo com os superiores, então vê onde a congregação tem compromissos com comunidades, com dioceses. Então, a proposta que me fizeram, aliás, eu quando entrei no seminário pensei sempre, eu vou parar no Brasil. Eu não é dito, é feito...
Já tinha isso, já no horizonte.
Onde é que vim parar em Jundiaí? A minha primeira destinação foi Jundiaí.
Foi Jundiaí. Assim como os imigrantes italianos vinham lógico, direto lógico, da Itália para cá, né?
Lógico. De fato, a colônia, é o berço da
Itália no Brasil.
Da Itália no Brasil. Sim. É o berço da migração.
Desciam no Porto de Santos, passavam ali pelo onde hoje é o Museu do Imigrante, né? Que sim. Era uma parada obrigatória ali para documentação.
Mas assim. Depois tinha, o pessoal carregava os migrantes para o interior do estado de São Paulo. Sim. Depois eles se definiam onde ia querer ficar.
É que tinha as promessas de terra, de fazenda, né?
Tinha tudo plantar. Uma política que sim. Tinha por aí, né?
Porque existia uma política brasileira, né? Do governo brasileiro para trazer os italianos para cá. Então, durante muito tempo, teve um patrocínio estatal, sim, né? Para trazê-los.
É. Então, vim para cá, fiquei 7 anos aqui em Jundiaí, cuidando do seminário, cuidando da paróquia. Me divertindo com a molecada daquele tempo.
Em 71.
71, 78.
E como eram as coisas? Como foi essa adequação cultural? Porque é uma língua diferente, né? Embora a gente tenha muito esse traço italiano no Brasil, dada a imigração... Tem as diferenças culturais, né? Nós estávamos aqui também num momento político, né? De um governo cívico-militar, veio para uma cidade do interior, veio para Jundiaí. Como que foi a adaptação? Foi fazer aula de português? Já veio treinando?
Comecei um curso lá na Embaixada Brasileira em Roma. Porém, até que não cai no lugar... Não adianta curso nenhum.
Uhum.
Não sabe falar uma palavra, não sabe falar obrigado, já se... É, então eu vim para cá, fiz um curso para estrangeiro primeiro em São Paulo, depois a convivência com o pessoal, com a molecada, com a escola, com as famílias. Eu caí em pé. Sabe?
Uhum.
Não sentiu...
Se adequou...
E depois...
Mas muito... nunca teve nenhuma historinha, por exemplo, alguém que foi se confessar e aí o senhor não entendeu a palavra, deu uma penitência maior para a pessoa porque não entendeu... não entendeu direito o pecado.
Sim. Não, muito sereno, muito tranquilo. Não é a confissão, não é aquele lugar de discutir coisas, mas... realmente tenho 50 e poucos anos de Brasil, para mim é a minha pátria, a minha segunda pátria, uhum. A primeira pátria, Fiquei em Jundiaí, fiquei em Santo André, fiquei no Rio de Janeiro. Fiquei...
Vamos passar por todas essas cidades.
É?
Eu quero saber do senhor em cada uma
Tudo
dessas cidades.
Mesmo? Você é curiosa
Tudo
mesmo?
Né? Curiosa, que temos tempo. Vou explorar a vida hoje do padre Giuseppe.
Não, mas para mim foram todas experiências positivas, bonitas.
Quantos anos? De 71, chega em Jundiaí. Quanto tempo fica aqui?
Fiquei 7 anos aqui em Jundiaí.
Lá na...
No seminário, na colônia, tá, na paróquia. Tá. Né?
Fazendo missa.
Tudo, tudo.
Missa italiano já, não?
Já que tínhamos começado a mexer, mas quando mexemos mesmo na italianada, foi na segunda vinda de
Na segunda. Cá, é. Então vamos lá. Então, Jundiaí, 7 anos, e aí vai para Santo André.
Santo André, 4 anos.
Você tomou cartão vermelho, tô brincando.
Não, mas foi...
Foi tranquilo.
Santo André, fantástico.
Foi a missão.
Fantástico. Trabalhei muito com cadeia, com presos.
Como foi essa experiência? Porque é um trabalho... quase invisível para a sociedade, Sim. né? Porque a partir do momento que uma pessoa é encarcerada, a gente pressupõe que ela não tem mais chances de recuperação. A sociedade em geral, ela é bastante punitiva, né?
Sim.
Quer o castigo, quer que aquela pessoa... dá muito trabalho salvar, recuperar uma pessoa, Sim. né? É um trabalho a longo prazo, que você não resolve Pode. Do dia para a noite.
Pode.
Né? Como foi... trabalhar com os encarcerados.
Para mim foi uma experiência fantástica.
Não teve medo?
Não. A primeira vez que eu entrei lá na cadeia, parecia um monstro no meio, todo mundo te olhava feio. Então, para mim me encaminhar, me encorajar, peguei um pacote de Bíblias, em cada xadrez, entregava.
Em cada cela.
Mas depois fui adquirindo amizade, contato, a gente celebrava missa na cadeia, os jovens da comunidade vinham jogar futebol na cadeia. De terça-feira eu ficava na cadeia das 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, atendendo, conversando, confessando, consolando, e era uma experiência fantástica.
E as famílias desses presos tiveram contato com o senhor também?
Sim, porque depois tivemos também... Os vicentinos entraram na brincadeira, o delegado entrou, o promotor entrou, então fazia...
Foi todo mundo.
No primeiro encontro de jovens que organizei, convidei 2 presos para o encontro, porque ainda não eram batizados. Não é que... Ficaram um encontro bonitinho, participaram de tudo. A hora que era para voltar na cadeia, vou procurar, sumiram.
Fugiram?
Fugiram. Fui encontrar um no IML e outro num hospital em São Paulo. Mas depois, como não bastasse, fizemos um encontro com 56 presos. De São Bernardo, de Santo André, alguns de São Paulo.
Nossa, eles saíram para ser batizados, aprontaram...
Sumiram. Lá vai eu na delegacia, olha, substituto.
Porque como que foi isso? Porque imagino que tenha um impacto para o senhor também,
lógico,
né?
Eu tinha responsabilidade, tinha assinado.
Não, fora essa responsabilidade jurídica, então. Né? De ser o tutor dessas pessoas... Também uma questão das relações de confiança, né?
Sim,
que se estabelece.
Porém, tínhamos criado um ambiente dentro da cadeia que o pessoal, a diretoria, tinha total confiança. Da outra vez, nós retiramos de lá 56 presos. Fomos na casa do diretor da diocese. E naquela noite, a primeira noite, eu tinha uma bodas de prata, me parece. Então fui embora, voltei para casa e retornei amanhã seguinte. Perguntei, quantos fugiram? 8. Um tentou voltar, mas estava tão bêbado que não conseguiu pular, o portão.
Só queria tomar uma pinguinha.
Porém, é uma pastoral fantástica. pessoa adquiria confiança, desabafava. Foram anos bonitos.
E essa reinserção, o senhor acredita nela? Essa reinserção na sociedade da pessoa encarcerada, quando se tem um cuidado do Estado, seja um cuidado, não só um cuidado com saúde, com a tutela, obviamente, aqui vamos separar crimes e crimes, uhum. né? Tem pessoas com penas, ladrão de galinha, que roubou porque fome, enfim, tem crimes, penas mais leves, né? E a pessoa fica ali encarcerada com uma série de outras pessoas que cometeram crimes, como homicídio, coisas muito mais, enfim...
Sim.
Mais perigosas, vamos dizer assim. Embora roubo seja roubo, né? Mas o senhor chegou a ver essa reinserção social de alguns
presos? Recuperam o sentido da vida, isso. O gosto da vida. Outros, particularmente o ladrão de galinha, não se toca. Então, daqui a dois meses ele volta. É. Mas é uma pastoral que é fundamental, precisa acreditar na pessoa humana, não é porque errou, então aí você atendia o pessoal no Rio, fazia reunião com bandidos.
Não que na cadeia não fosse.
Não, fora da cadeia. Eu tinha um escritório bem na beira da estrada. Uma noite, por exemplo, vieram...
Fazia reunião com bandidos que estavam soltos.
Estavam soltos.
Que não seriam presos, aqueles que comandam a comunidade.
Sim, isso mesmo.
Peraí, Santo André, comunidade, trabalhou lá por quantos anos?
Quatro.
Só pra gente fazer uma linha do tempo.
Sim, não.
Depois de Santo André...
Rio
de Janeiro.
Quatro.
Tá aqui já no sistema penitenciário, vamos mandar pro Rio de Janeiro.
Então.
Aí foi pro Rio.
Fui pro Rio. Eu me diverti com os bandidos de todas as idades. Por exemplo, a minha paróquia era encostada com uma favela. Na quermesse descia a favela inteira.
Todo mundo, que é a festa da comunidade.
Então, todos os bandidinhos desciam. Eles se ofereciam para manter a ordem na paróquia.
Se fazia segurança.
Lógico. Eu dizia, olha, com bandido comigo, só amizade. Segurança eu me encarrego. E alguns voltaram para a vida normal. Um dos chefes tinha se convertido, caminhava comigo, vinha na igreja. Só que depois a facção contrária eliminou ele, crivou ele de
continuar...
Não, matou.
É, porque é difícil sair do crime, né? Quando você está em facção, você não sai.
Mas então foram fatos marcantes na minha vida, na vida da comunidade, e foram todas pastorais que deram certo. Não salvou tanto a gente, mas que valeu a pena.
Acho que não é nem um número de pessoas que se salva, né? Porque isso vai ser uma conta que vai ser impossível fazer, né? Vai ser impossível fazer essa conta de quantas pessoas se salvam, porque nem sempre isso é visto a olho nu, né? Sim. A gente acha que a gente consegue ver a pessoa que sai daqui e vai pra cá, né? Mas as almas ali que, né, ressignificaram a vida, isso é com o tempo.
Sim, depois a gente não é ninguém encarregado para julgar ninguém. Sim. A minha função não é policial. Minha função é missionária, é de irmão, é de fraternidade, então...
É outra... O senhor falou que lá no Rio de Janeiro tinha a festa, né? Tanto que os bandidos chegavam, precisa de segurança e tal. As festas de comunidade também sempre foram uma habilidade das igrejas, né? Sim. Tanto a quermesse, né? As igrejas sempre promoveram festas no local, para além... da missa, né? Essas Sim. atividades são importantes para a comunidade também, né?
Sim, tem atividade religiosa, social, recreativa, lúdica, tem um pouco de tudo.
É transversal ali, afeta em todos esses pontos conectados, Sim. né? Porque Sim. se falta algum deles também, né? A gente não tá completo,
não tá,
né?
Atingindo todos.
Rio de Janeiro, depois de ter sobrevivido ao Rio de Janeiro... Rio de Janeiro,
me mandaram de volta para Jundiaí.
Que ano? 4 anos lá, já perdi as contas, 71?
87.
Então
foi bem, quando voltei para Jundiaí...
Assistiu a Copa do Mundo de 86 lá no Rio de Janeiro...
Tragicamente.
Técnico era o Tele Santana.
Teve gente chorando. Quando eu vi aquelas coisas, ele me mandava ir embora.
Ficou decepcionado com a seleção brasileira. Mas em 90 ficou feliz, que foi a Itália, né? Que ganhou a Itália que tirou o Brasil.
Sim, mas eu não sou tão fanático assim, sabe? Não me avisaram que ia jogar, então ficava.
Então tá tudo bem. Aí vem volta para Jundiaí em 87.
Então, Jundiaí, 87, foi o ano da virada. Começamos a festa italiana.
Em 87, já em 87. Porque já tinha uma relação com a comunidade ali, sim, daqueles 4 primeiros anos. Voltou para a mesma igreja.
Mesma igreja, mesmo seminário. Cuidava um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E depois encontrei uns leigos fantásticos que... vieram com a ideia, casamos a ideia de fazer uma festa, estilo festa de São Paulo.
Festa da Quirupita.
Aquelas coisas lá. E não é que a festa pegou fantasticamente bem.
Não, e começou já naquela praça ou começou na rua?
Na rua.
Na rua mesmo.
Na rua. Tinha uma quadra de futebol meio pequena, mas na praça, na rua de baixo, na frente da igreja, e num salão paroquial, que nasceu a festa italiana com um cogumelo, sabe?
Brotou no coração da colônia,
fantástico.
E imagino eu que tenha tido apoio, para além de toda a comunidade ali da colônia, da grande região da colônia, que são vários bairros ali, Pacaembu, enfim. Imagino que outras famílias italianas da cidade também se interessaram, né? Porque ainda que a colônia seja um grande centro de famílias italianas, temos italianos espalhados por toda a cidade, né?
Sim, mas o fenômeno foi bem maior daquilo que a gente pensava. Não tinha mais quermesse, não tinha mais festa nenhuma, então a colônia estava parada. Vamos fazer alguma coisa? Então veio um
tal... Não estou fazendo nada hoje, vamos fazer uma festinha aqui só para os vizinhos?
É, mas
foi a cidade inteira.
Tinha uns italianinhos, italianões também, que tinham coisa boa na cabeça. Então conheciam São Paulo, viram o sucesso de São Paulo e já começaram investindo. Então a coisa foi muito além das expectativas.
Isso teve conversa com prefeitura na época? Porque hoje, para você fazer uma festa, e fecha a rua, e pede licença, hoje tem todas as burocracias, né?
Naquele tempo era menos. Depois, vamos dizer, a quermesse fazia parte
era
da...
Era espontâneo.
É, então. E a festa italiana entrou quase substituindo a quermesse de antigamente. Mas pegou... A comunidade parece que acordou, e foi bem num centenário da migração italiana, então nasceu a festa italiana, o coral italiano, a missa italiana, o circo italiano.
É verdade, que é 1886, não é uma coisa assim, que é 87, que é...
Agora este ano nós estamos fazendo 150 anos da migração italiana, que é uma data histórica, é uma data bonita. Então aí depois... Todo mundo se envolveu, a sociedade civil, a paróquia, os jovens, os adultos, os casais, todo mundo tentou dar o melhor de si mesmo para... A festa foi um sucesso total.
O que tinha na primeira festa italiana? Imagino que Arthur Germano tocou na primeira festa, você lembra, Marcelo, do Arthur Germano? Era um rapaz que cantava música italiana.
Arthur Germano.
Ele tocou? Não, não sei.
Lembro em algumas festas ele tocou mesmo. Sim.
É, mas como que ela, qual que é o formato que ela nasce? Já tinha, imagino que ela tenha mudado muito ao longo dos anos, né?
Perfeito,
desses anos todos. Mas tinha essa coisa também, para além da comida típica italiana, do envolvimento das tiazinhas do Crustoli, né? Da senhorinha fazendo
dúvida,
o Crustoli. Já tinha música, já tinha
música,
esse pensamento,
Música, sempre música. Conjuntos que vinham de fora, Agora também tem conjunto próprio da comunidade, mas o formato, o cardápio era aquilo mesmo, não podia sair daquilo. É macarronada.
Você tinha que aprovar cardápio? O senhor tinha que aprovar o cardápio? Olha, isso aqui não é tão italiano, não. Tira aqui, coxinha não vai ter, não.
Não.
Tem que ter crusto ali.
Não, a gente deixou.
Macarrão com molho branco também não pode.
Isso mesmo, bem. Se é pro meu gosto, não, mas por caso. É, mas foi fantástico.
Lembra quantas pessoas, assim, mais ou menos, de. Ficou cheio, é isso que eu quero dizer. A cidade abraçou a festa italiana?
Por completo. Falavam de 10 mil, 15
Uau,
mil.
É muita gente.
Fim de semana, sabe? Era domingo, sábado à noite e domingo ao meio-dia. Nos salões, na praça, na rua. Era realmente uma festa. Uma festa.
Causou ciumeira com os outros padres?
Não.
Ficaram com ciúmes? Porque imagino que depois dessa festa, as suas missas ficaram cada vez mais cheias. Teve uma.
Não, a gente não misturou as coisas.
Não.
Não. A festa italiana, de por si, ela nasce a partir de um fato religioso. Com a festa italiana, nós estamos celebrando a festa do padroeiro.
Tá.
É o padroeiro da colônia, da igreja da colônia, é o Sagrado Coração de Jesus. Então, a festa italiana começou 4 fins de semana antes da festa do padroeiro. Quer dizer, os últimos 2 fins de semana de maio
e os 2 primeiros
dois
de junho.
Primeiros de junho. Então, sempre fizemos questão que não fosse uma festa pagã, fosse uma festa de comunidade, uma festa religiosa, uma festa de encontro, de valores bonitos, sociais.
Uhum.
É. E a comunidade casou com esta ideia. Então, não é uma festa pagã.
Sim.
É uma festa onde os valores, por exemplo, de comunidade, de doação, são importantes.
Essa festa, por exemplo, não aconteceria em qualquer outro lugar que não na colônia. Seria diferente fazer no Parque da Uva, por exemplo. É a comunidade que é o que importa na festa.
De fato, tentaram, não digo subornar, mas corromper a festa italiana para levar na festa da uva. Eu fui o primeiro
a dizer não.
A dizer não. Ela tem uma identidade, tem um laço, tem uma raiz, e é italiana, não é qualquer coisa.
Sim.
Sem fazer concorrência com ninguém, sem fazer menos dos outros, mas é o típico, é o característico dela. Então, a partir de 87, este ano é a 36ª festa italiana. E o pessoal, depois da parada, da pandemia, voltou com tudo. O pessoal está animado, está disposto, está querendo.
Porque a festa, ela começou lá em 87, deixou a marca dela para a comunidade, e é todo ano as pessoas já esperam a festa italiana. Ela tem data marcada, ela tem lugar para acontecer, ela acontece, faça sol, faça chuva. Né?
Não tenho dúvida.
E aí outros patrocínios também foram chegando, né?
Foram.
Eu sempre acho que essas festas que nascem genuinamente de uma vontade da população, elas devem ser abraçadas.
Sim.
Né? Entrar no calendário de prefeitura,
entrou.
Ter suporte, enfim, elas acabam se tornando uma identidade da cidade,
sim,
não
sim,
só
sim.
Da região.
É festa italiana de Jundiaí,
de
né?
Jundiaí.
Só da Jundiaí.
É de Jundiaí.
Só que também a festa italiana, ela sente as ondas altos e baixos da sociedade, do tempo, da situação.
É um reflexo.
Então, por exemplo, no começo tinha muitos patrocinadores que entravam de mão cheia. Agora é mais...
O pessoal está mais modesto.
Comedido. Tem muita ajuda. Porque,
muitos voluntários.
Voluntários, não tem dúvida. Mas... o espírito permanece o mesmo. É isso que é bonito.
Aquilo que motivou em 87 fazer a primeira festa, ele continua lá.
Continua.
Não é uma festa mercadológica, uma
não,
festa...
Não, não. Eu digo sempre, olha, o lucro da festa é a comunidade que se une, que cresce, que participa, que vive feliz esse momento. Se depois ajuda também economicamente, melhor ainda, porque tem muitos trabalhos para fazer.
Sim, sim. E ao longo desse tempo, a geografia da cidade mudou, né? Imagino que a colônia era um lugar muito menor, muito menos habitado, né? Geograficamente, a cidade expandiu muito, cresceu, os bairros ali no entorno também foram ocupados. Ali naquela região tinha muita fazenda, muito sítio, hoje tem mais Caxambu ali, tem mais condomínio, então
sim, sim.
Aumentou a população e o jeito de se relacionar também muda, né, padre? O senhor percebe também que as pessoas elas estão mais distantes da comunidade, porque deve ser desafiador manter uma comunidade unida numa era de internet, numa era com tantos ruídos, né?
Sim. Porém, se a gente sabe dosar as coisas, os valores ainda marcam a caminhada da comunidade. A colônia ela tem um cheiro ainda de colônia, tem uma cara
de
diferente.
Colônia.
Também a juventude, se percebe que é uma juventude que tem muito de família, sabe?
Uhum.
A família ainda é importante.
É importante.
Então, a comunidade, a colônia, os valores família, trabalho, são valores fundamentais. Entendeu? Então, também a espiritualidade, também a vida de igreja, está ainda forte, está ainda muito sentido.
Consegue manter esse sentido ainda para além da festa, né? O sentido de comunidade para além da festa.
E não só nas gerações do meu tempo, as novas gerações crescem com aquilo aí, respiram aquilo aí. Os valores continuam vivos, presentes.
Perfeito. Trigésima quanta?
Sexta.
36ª festa. 2 anos aí sem festa. Foram 2 anos ou 3?
Sim.
Quantos anos? 2, né? Sem festa ou 3?
Isso, formato menor.
Porque teve um ano.
Todo ano.
Teve um ano que teve delivery, não foi?
Sim,
você passava lá, pegava seu frango
isso
e ia embora.
Sim,
podia nem falar oi, fica com a máscara aqui,
sim,
pega o frango e vai embora.
Mas era ainda.
Como foi esse período também, né? Porque eu imagino, óbvio, né? A pandemia impactou a todos muito fortemente, impactou nas relações, na economia, na saúde. Perdemos muitas pessoas aí, né, durante esse período. E aí, manteve mesmo assim
sim,
o espírito de comunidade e a festa.
Tanto é verdade que, não sei se foi o primeiro ou segundo ano, no primeiro dia, aquilo que era ser repartido para duas datas, acabou tudo na primeira data. Na segunda data, não tinha mais nada.
Não tinha mais nada para vender.
Então, vamos dizer, a sede, a fome do povo...
Fome mesmo, voltar, né? Acabaram com a comida.
No primeiro dia. Foi bonito. Em nome da festa.
Em nome da festa. E aí foi feito. E esse é o segundo ano sem... O ano passado teve?
Vai ser o primeiro
pós-pandemia.
Primeiro. E tem muita procura.
Quando que mudou para aquele espaço que é naquela área lá em cima? Quando foi construído aquilo, vocês
sabem? Faz tempo. Eu estava ainda aqui no... 90 e alguma coisa.
Depois que o senhor estabeleceu a festa, ficou em Jundiaí direto ou foi passear em outras cidades?
Ah, fui embora, me mandei.
A gente já volta para a festa italiana, então. Foi para onde?
Fui para São Paulo. No centrão lá de São Paulo, na Sé. Fiquei lá uns 7 anos. Um ambiente totalmente diferente. Porém, eu curti de verdade também aquele ambiente aí. Foi bonito, foi fantástico. Lá tinha migração latino-americana.
Porque aquele centro de São Paulo é um mix do universo, né?
Sim,
do mundo.
Sim,
porque tem de tudo. Tem... Tem imigrantes de todo quanto é lugar, tem os migrantes brasileiros também, o povo do Nordeste que vem, do Centro-Oeste, né? Que vem pessoas em situação de rua porque estão na rua por alguma questão de saúde, seja mental, enfim. As pessoas que estão na rua porque não têm condições de ter moradia digna. Então, ali tem o comerciante, tem o pessoal da prostituição, tem trabalhador, tem
droga,
tem de tudo.
Sim, mas nós temos lá um centro de acolhida para migrantes, na Igreja da Paz, na Rua do Glicério, que é uma referência para o Brasil inteiro. Temos uma casa de acolhida de imigrantes, temos atendimento social, documental, tem um belo trabalho, realmente está cheio de imigrantes.
É, e os imigrantes ao longo do tempo eles vão mudando, né? Tem época que nós recebemos os venezuelanos, tem época que são os bolivianos, congoleses, né? Assim, a gente tem
haitianos
bastante também. O senhor abraçou todos esses.
E isso aqui faz parte até do nosso carisma, da minha congregação. Nós somos missionários para os migrantes. Então aí é um porto de mar, chega todo mundo, procuramos atender do jeito possível.
E se comunicar também, né? Porque imagino que essas pessoas que chegam para um outro país, por diversos motivos, né? Fugindo da fome, fugindo de guerra, fugindo de uma série de coisas, de miséria, chega num outro país e o Brasil nem sempre é tão acolhedor quanto a gente pressupõe,
sim,
né? Tô falando desde políticas de Estado para imigrantes, documentos, acolhimento. É difícil dar conta de tudo enquanto Estado, né? Imagino que as igrejas são esse braço.
Pode escrever, né? Tem várias igrejas que têm esta pastoral de atendimento aos migrantes. Aliás, se a gente pensa um pouco naquilo que é as ideias, as inspirações do Papa Francisco, ele tem no coração a migração, os migrantes, os mortos do Mediterrâneo, etc. Então, virou uma pastoral urgentíssima e atualíssima.
Sim. É, eu penso que o Papa Francisco, ele conseguiu resgatar muitos cristãos também, pelas suas falas, pelo seu acolhimento nas falas, porque é muito isso também, né? Ele acolheu muita gente em suas falas, né? Eu acho que esse trabalho que ele tem nos discursos, nas falas, acho que trouxe bastante gente de volta para a igreja, imagino eu.
E de fato, a fala dele é profunda, porém todo mundo entende.
Sim, sim.
Ele fala simplesmente, mas depois ele é muito coerente. Aquele homem aí é um santo. Criticam, falam, inventam, etc. Mas o Papa é o Papa do nosso tempo.
Este é o Papa pop de verdade, gente. O João Paulo também, ele teve bastante
dúvida,
exposição, bastante atuação,
sim,
né?
Não, mas todos eles, os últimos papas também, o Papa
Bento
XVI, ele foi um grande Papa, figura diferente, jeito diferente, discurso diferente, mas ele era sólido,
sim,
era profundo.
Sim. Eu vejo esse Papa fazendo um papel muito importante para cristãos e não cristãos também,
não,
né?
Tem dúvida.
De trazer esse lugar de apaziguar, né? De minimizar as diferenças entre, porque as pessoas são diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes. Enfim, a gente tem tanta diferença de um para o outro, né? E eu acho que ele sublima isso para um lugar muito maior, né? Onde essas diferenças, elas são minimizadas, né?
Ele tem o olhar de Deus, sabe? Ele tem um pensamento de Deus. Então, Deus não julga, não condena, não exclui. Ele acolhe de verdade. É fantástico.
Eu já ouvi dizer que esse Papa, ele é tão querido que parece que ele é brasileiro até.
Então.
Parece que é argentino.
É.
Eu até assisti aquele... Tem um filme muito... Não sei se o senhor assistiu, um filme do Dois Papas, que mostra um pouco da relação, né, entre os papas, enfim. Que não deve ser fácil também estar nesse lugar, né?
Só com muita fé, muito
só com
Deus
muita
na
fé.
Cabeça, no coração.
Só com muita fé. Quando chega os imigrantes, quando chega para fazer esse trabalho, tem que fazer a aulinha de congolês, de espanhol, já tá tudo na ponta da língua para se comunicar, para levar a palavra para essas pessoas.
Tem pastorais específicas para cada etnia.
Ah, legal.
Tem atendimento para tudo quanto é tipo de imigrante. Lá na Igreja da Paz é um complexo enorme, bem servido, bem estruturado. E tem também gente daquela terra aí que se coloca à disposição para acolher. Então, o diálogo acontece.
Perfeito.
Ninguém fica desamparado.
Ninguém fica desamparado. É que às vezes a língua, a cultura, a língua pode ser um empecilho, né? No dia a dia. E acaba sendo minimizado aí por outros voluntários, sim, por outros braços, sim, né? Outros braços da igreja. Volta para Jundiaí quando? Depois dessa sua passagem por São Paulo? Ou vai para outro lugar?
Vou para outro lugar, mais bonito ainda. Fiquei 13 anos no centro de São Bernardo.
São 5 vidas, né? A gente tá falando de qual vida? Porque, olha, tantos lugares e tanto tempo em cada lugar.
Não inventei nada.
Mas se inventar, a gente vai acreditar aqui, porque estamos aqui para isso hoje. Foi para São Bernardo.
São Bernardo, fiquei 13 anos pargo aí, numa igreja fantástica, no centro da cidade. Era um porto de mar. Vinha de tudo quanto era lado. E foi uma experiência muito positiva. Muito
o trabalho bom. Em São Bernardo foi exatamente com
igreja, com igreja, igreja, igreja. Tem também atendimento aos migrantes, atendimento aos pobres, tem pastoral da juventude, tem todos os movimentos. Mas é uma paróquia que é tradicional, bem estruturada, que tem autoridade moral para ser sinal de alguma coisa diferente. Então fiquei lá 13 anos.
E volta quando para Jundiaí? E depois São Bernardo? Eu não vou nem falar volta quando para Jundiaí, porque a gente vai ter uma...
Quando é que eu voltei para Jundiaí?
Foi depois de São Bernardo.
Depois de São Bernardo, 2017?
Mais?
20.
2020.
Não, porque eu voltei primeiro no seminário e depois na paróquia.
Ah, tá. Porque tem isso, pode vir só para o seminário...
Sim.
Ou pode vir para seminário e paróquia ou só isso, paróquia?
Isso mesmo. Então, vim primeiro no seminário. Depois fiquei meio desempregado no seminário, então abracei.
Qual que é o trabalho no seminário? Sei que há bastante trabalho dentro do seminário, mas especificamente para nós que somos...
Se tiver seminarista, tem bastante. Se não tem seminarista, não tem nenhum trabalho.
E o senhor falou no comecinho da entrevista que hoje são poucos seminaristas, né?
Sim,
então,
depois tinha só dois e foram para Curitiba se juntando com outra turma, porque não dá para fazer comunidade com dois. Então fiquei só na paróquia. Mas na paróquia eu tenho um espaço amplo para
trabalhar,
para me divertir. Sim.
A atividade do seminário, ele funciona como uma escola? Qual que é a atividade?
Uma comunidade. Tá. Depois tem os cursos de formação, filosofia, línguas, tem cultura religiosa, eles têm pastoral, trabalho na comunidade, nas comunidades com jovens. Se Deus quiser, no ano que vem, vai voltar uma turma de propedêutico.
Como chama?
Propedêutico.
Turma... É por isso que o povo não vai, é difícil de falar esse nome. Tem que colocar um nome mais fácil.
Pro... Seminário, basta.
Pronto.
Mas...
O ano que vem...
Se Deus quiser, vai ter uma turma de novos seminaristas.
E tem prazo para ficar dentro do seminário? Até virar ser ordenado padre? Ou
dependendo
dá para viver a vida
quando,
inteira no seminário?
Dependendo de quando cai a ficha. Ontem me ligou um cara do Rio de Janeiro... Quero entrar no seminário. 61 anos.
Já aproveitou, já vi esse mundão, sim, agora eu quero ouvir o chamado.
Eu falei para ele, procura o vizinho de casa lá, procura o padre da tua paróquia.
Mas ele queria vir na sua paróquia.
Não, nem, acho que caiu no seminário por acaso.
Ele quer vir na festa italiana.
Não, é do
no
Rio.
No Rio de Janeiro.
Pelo amor do céu.
Mas não é daquela sua comunidade, não? Que você plantou uma sementinha no Rio de Janeiro?
Pode ser que seja daquele aí, mas...
Pensou?
Não, mas... O seminário tem uma proposta séria agora. Na terceira idade vai entrar no seminário? Vai se tornar padre? É um asilo.
Manda para os Vicentino.
Isso mesmo.
Vicentino tem trabalho, né? Com os idosos. Já dá o endereço dos Vicentino. Padre Giuseppe, volta para Jundiaí.
Eu tô em Jundiaí, minha
Festa
filha.
Festa italiana a partir tô de lá. 2020, né? Quando ele voltou. Pandemia, pandemia, sim. Pandemia. Estão fazendo a conta aqui da sua linha do tempo. Temos sim. Que deixar uma linha do tempo aqui, ó. Saber todo lugar que ele foi.
Eu não sabia que você era tão curiosa assim.
Eu sou curiosa. Tudo. Tudo, tudo, tudo.
Eu pensava que você só fez de italiana. E...
Não, só a vida inteira. Você nem falou o nome dos seus irmãos ainda.
É bem, agora é.
Antes da gente voltar para a festa italiana, nome dos irmãos.
Dos irmãos?
Dos seus irmãos que estão na Itália.
Éramos sete. Morreu um, são seis. Tenho 21 sobrinhos.
Uau.
Tenho 22 sobrinhos netos.
Tudo lá na Itália?
Tudo lá na Itália.
Ninguém quis vir passear na casa do tio avô?
Não, passear vieram. Vieram várias vezes, mas todo mundo ficou lá.
Aproveitar que o seminário está vazio, traz a família para a festa italiana.
Não. Fiquei lá. Eu me dou muito bem com a minha família. Mas é bom que eles fiquem lá, que cuidem da vida deles lá.
Alimenta, né? O amor também é alimentado à distância, né? Porque às vezes na presença...
Sim, não tive nenhum problema. Agora em setembro, se Deus quiser, se os meus paroquianos permitirem, vou para a Itália.
Vai para a Itália. Como estão os preparativos da Festa Italiana 2024? A festa começa daqui a pouquinho, agora, nos dois últimos finais de semana de maio, e vai até o segundo final de semana de junho, então são quatro finais de semana. Sexta, sábado, domingo?
Não. A festa é sábado à noite
e domingo.
Domingo meio-dia. Dia 11, me parece, tem missa de abertura.
11 de
dia
maio.
Dia 11 de maio.
11
então
de maio,
aí vai ter uma confraternização, comprando também o convite, naturalmente, no dia 11 de maio, depois da missa das 6 horas da tarde, vai ser lançada a festa, e depois vai vir o prefeito, vai vir o cônsul da Itália.
Olha, o cônsul da Itália vem também para a festa?
Vem.
Chique.
Vai vir o pároco da colônia.
Chique demais, gente. O pároco da colônia estará presente na festa italiana. Dá para você tirar foto com ele, entendeu?
Pagando.
Tem um pequeno valor ali, um pequeno dízimo ali para tirar foto com o padre famoso.
Não é o meu caso. Não, mas pelo jeito, está se criando um ambiente bonito. O pessoal está empolgado, a juventude está empolgada, vai ser bonito.
Já começaram a fazer crústoli? Senão não vai dar conta.
Não, crústoli tem um prazo. Mas depois com esta propaganda que nós fizemos hoje, segura a colônia.
Lembra do cardápio? Então tem o macarrão.
Macarão.
Sem molho branco. Você que gosta de molho branco, que lute. Macarrão com molho vermelho.
Com queijo provolone. Tem risoto, tem nhoque, tem...
O frango.
Frango, imagina, frango.
Com polenta ou sem polenta?
Com polenta. Cerveja, vinho.
Vinho. Tem alguma... Lasanha. Vai ter lasanha. Tem algum vinho especial que é servido na festa?
Não diria vinho especial. Tem um vinho mais requintado, menos requintado, Mais caro, menos caro, mas...
Tem uma variedade de vinhos sim, ali. Tem, não, porque Jundiaí é super conhecida pela produção lógico. De vinho, né?
Vinho, cerveja, refrigerante.
Tem... Para beber com moderação, não é para ficar... É festa de família, não é para ficar maluco na festa.
Nunca vi bêbados na festa italiana.
É, porque eu... Mentira, eu fui sim, mas eu não bebi. Eu comi só. É. Comi macarrão. Mas eu não bebi vinho.
Ainda
bebi
bem, ainda
Coca Zero. Meu refrigerante. Tava dirigindo, né? Mas não dá, você faz uma coisa, você faz outra. E a expectativa também, para além dos muros da colônia, dos horizontes da, do bairro da colônia, que Jundiaí esteja nessa festa.
Eu acredito que já a festa italiana conquistou Jundiaí.
Sem dúvida.
Jundiaí, não somente Jundiaí, mas também a região.
Foi parar na televisão, vejo, então, passa na televisão, então, tudo. Então. Tudo famoso lá.
É.
Paroco lá é super famoso.
Também, ninguém é melhor do que ninguém, não precisa se encher o papo de nada, sabe? Com simplicidade, com coerência, com fidelidade, estamos fazendo uma festa que seja uma festa de verdade para todos.
Com muito carinho, né?
Sim.
Com muito envolvimento da comunidade, as famílias estão ali envolvidas também na confecção dos pratos, é, no serviço.
Para fazer tudo aquilo aí é... Fazia mão de obra, né?
Eu falei que eu ia fazer greve de crústoli desde que a avó Idalina faleceu, que é a avó de uma amiga minha que fazia crústoli lá na festa. Falei, nunca mais vou comer crústoli, porque eu gostava do crústoli dela. Eu vou provar um crústoli esse ano.
Mas tem crústoli.
Vou tentar, sem ser o da avó Idalina. Então, vamos fazer um convite para o povo aparecer na festa italiana?
É lógico, lógico.
Mas, olhando para a câmera da verdade.
Ah, tem a câmera também aí.
Faça o convite.
Então, festa italiana. Últimos dois fins de semana de maio. Sábado e domingo. Sábado, às 18 horas, até às 22. Domingo, 11 horas, até às 14. 16. Por aí.
Até às 16.
16, é. Então, os últimos dois fins de semana de maio, primeiro dois fins de semana de junho, nos mesmos horários. No salão é só no dia 11.
11 de maio.
11
de
maio,
salão, é. Vai ter a missa.
Às 6 horas da tarde.
E aí
missa,
abertura oficial.
Festa, abertura oficial.
Onde compra o convite para o dia 11? Tem um convite?
Tem convite, tem
Vamos
convite.
Vamos comprar convite.
Na secretaria, tem convite...
Lá na secretaria do Sagrado Coração da Igreja.
É.
Sagrado Coração de Jesus. O convite já está disponível?
Já está disponível. Se não está disponível, tem a reserva.
Gente, temos um site.
É.
Porque este paroco é muito moderno, gente. Tem um site aqui da Festa Italiana. Olha você aqui! Que bonito! Que foto
sempre,
bonita!
Sempre fui cê, bonito.
Você viu essa foto aqui? Que coisa bonita, segurando uma pizza.
É aí.
Bem bonito, ó.
Eu estava lá quando fiz aquela foto.
Tava? Eu fugia pra comer essa polenta aqui, que tá com uma cara boa. Cacho de uva aqui, bonito. Gente, olha, a Festa Italiana de Jundiaí tem site. Então você pode encontrar todas as informações da festa. A Festa Italiana renasce pra valer. E temos aqui, somos todos irmãos e irmãs. A festa no salão será no dia 11 de maio, às 19h30. E é só este dia, e depois você só vai na festa, nos últimos dois finais de semana de maio e nos dois de junho, lá na praça que é ali, na rua da igreja. Você vai encontrar a praça, você vai saber onde é, porque ali, onde tiver vaga para parar, você para, porque lota a festa, fica lotado de gente, é muito bom. Então, ó, temos o convite à venda, você pode comprar, inclusive, via Pix, você entra em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone, você pode adquirir o convite pelo valor de R$80, fazer um Pix, pix@festaitalianadejundiai.com.br. Agora, se você não quiser comprar o convite e quiser mandar o Pix, pode mandar também, não tem problema. Aí nós temos na cantina, cardápio Cantina Roma, no salão, que vai ser esse dia 11 de maio. Pão italiano, sardela, polenta, onta?
Mole.
Ah, polenta mole, chama
polenta
onta?
De vó.
Olha que delícia. É a minha preferida. Nhoque, macarronada, frango, tem a polenta frita também e pizza. Aí bebidas e sobremesas à parte. É, a festa na praça será 18 e 19, 20 e 20, 25 e 26 de maio, 1 e 2 de junho, 8 e 9 de junho. Então, assim, a gente vai deixar linkado aqui, escrito, você vai descobrir aonde é essa festa. E lá na praça vai ter a venda. Um macarrão, um nhoque, risoto, lasanha, frango, polenta, focaccia, crustoli, doces e bebidas. Tem show, muitos shows. Sim. Tem Sérgio de Rosa, no jantar de abertura e sábados. Agora, como que a gente fala italiano? E o cantante de Itália, é isso?
Perfeito.
Tem que estar um tantanta, assim, né? Eu fiz que você fala italiano, assim, só puxar para cima. E o cantante de Itália também estará na festa, tanto no jantar de abertura, quanto nos domingos de festa. Temos apoio aqui, pode falar dos quem está apoiando?
Pode.
Quem é importante falar dos patrocinadores. Patrocinador Master, que é o que chegou lá, ó, colocou lá um dinheirinho legal, F.A. Oliva. Também tem a farmácia Cifium, tem a Ferraspari, Dom Bosco, Nobre Bridge, Romanato, Peralta Supermercados, Dallas Alimentos, Romanel e Frutas Fava. Tem o apoio também da Prefeitura Municipal de Jundiaí. E assim, quem está realizando, além de toda a comunidade que está ali participando e contribuindo para a festa, Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Jundiaí. É isso?
Perfeito. Não esquecendo a parte religiosa,
sim,
que é a base para tudo.
A base para tudo. É www.festaitalianajundiaí. festaitalianadejundiaí.com.br. Gente, o site você pode abrir no seu celular, porque tem site que a gente não recomenda abrir no celular, mas esse está perfeito. Você, deixa eu ver se eu consigo mostrar para Juju. Juju, deixa eu ver aqui. Para você que está na rádio difusora, vá agora para o YouTube. Melhor, entra no site para ver essa foto belíssima aqui do padre Giuseppe segurando uma bela pizza, cercado aqui de outros pratos e outras pessoas também, que agora eu vi que tem pessoas além das comidinhas.
É bonito,
né?
Todos jovens da comunidade.
Todos são jovens da comunidade?
Sim.
Muito bem. Todos jovens da comunidade aqui no site da Festa Italiana de Jundiaí, está imperdível, a festa está renascendo, assim como a fé de muitos, depois da pandemia. O importante é estar renascendo sempre.
Sim, mas agora renasceu para valer.
Renasceu para valer.
Faltava para valer.
Para valer, renasceu para valer. Padre, obrigada. Obrigada pela sua presença, obrigada pela disponibilidade, pela conversa, por dividir um pouquinho da sua história com a gente e por tantos feitos aqui nesta terra brasileira que necessita tanto de mais acolhimento, de mais gentileza, né? Acho que nós somos um povo que estamos sempre precisando de mais acolhimento, em especial uns com os outros, né?
Sim. A parte que o brasileiro... ele tem uma marca registrada própria dele, de acolhida, de serenidade, de sorriso, de... Mas eu agradeço, foi bom estar aqui. Fiquei meio atrapalhado em alguns momentos, mas depois você conserta.
Não tem nada, vai na íntegra.
Foi muito bom, foi agradável, me senti muito bem. E agradeço também em nome da Festa Italiana, em nome da comunidade, porque também isso aqui ajuda para o crescimento da festa.
Com
muito
certeza.
Obrigado, Deus abençoe, capriche, vamos firmes.
Vamos firmes. Gente, é isso, Padre Giuseppe hoje comigo nos estúdios da Move 8, diretamente para a Rádio Difusora, YouTube e também Spotify. Queria deixar aqui registrado meu agradecimento também ao Marcel Testa, que está cuidando, fez o site, né? Também está nessa missão aqui de fazer a festa italiana uma festa cada vez mais bonita, que consiga receber cada vez mais a comunidade, os jundiaienses, e por que não pessoas de toda a região, não é mesmo? É isso, gente. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Francamente, com Tainã Franco.